Agora, conforme anunciado na programação da CBN Vale do Iguaçu, nós temos entrevista. Havia anunciado a você no início deste noticiário a participação da secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, a Nádia Oliveira de Moura, secretária aqui do Paraná, porém ela teve um compromisso e quem participa conosco estará representando a secretária de Estado é o Leandro Meller, Superintendente de Política de Garantias de Direitos da Criança e Adolescente, da Mulher e da Pessoa Idosa. Leandro, obrigada por prontamente atender aqui a reportagem da CBN Vale do Iguaçu. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Obrigado, Vanessa. Boa tarde, Ceia. Boa tarde para todos e todas que estão escutando a gente. É muito gratificante para nós ter esses espaços na rádio, poder estar conversando com vocês sobre as realizações, sobre as atividades aqui da Secretaria da Família.
Ok, nós é que agradecemos, inclusive retransmita, secretário, nosso carinho. Nós sabemos que a agenda deve estar cheia agora para o fim do ano e que bom que conta com a equipe, alguém que pode estar participando conosco, porque a intenção, Leandro, é nós falarmos um pouco a respeito da pasta. Até porque a nossa região, a região da ANSUPAR, que é a Associação dos Municípios do Sul do Paraná, que compreende os municípios aqui vizinhos à União da Vitória e também União da Vitória, foram contemplados com algumas ações aí da Secretaria da Família e Desenvolvimento e Associação. Eu cito aqui ao senhor com relação ao curso do Família Paranaense, que somam 2.500 certificados. Também foi uma atividade que teve uma repercussão positiva aqui para a região, não é mesmo?
Exatamente. De maio a novembro agora desse ano, foram 2.500 certificados que já foram entregues aos alunos que participaram do curso. Lembrando que esse curso aqui ele está vinculado ao programa Família Paranaense, que é uma iniciativa do Governo Estado do Paraná, uma iniciativa aqui das sedes, para trabalhar principalmente com as famílias em maior situação de vulnerabilidade, com um índice que aponta realmente a necessidade do apoio do Estado. E essas famílias, elas, dentro dessa atuação que passa pelo CRAS, elas recebem, né, são contempladas com horas de capacitação, que vai em um curso inicial de formação cidadã, que tem toda uma abordagem inicial aqui, com ampliação de alguns conhecimentos gerais, importante para a vida dessas pessoas, e depois indo nas atividades, né, nas áreas específicas, administração, construção, serviços domésticos, enfim, uma série de atividades que possibilitam a inclusão dessas famílias no mercado de trabalho.
Certo. Então, para nós entendermos aqui, a Secretaria a qual nós estamos falando, de Desenvolvimento Social, da Família e Desenvolvimento Social, ela tem a Superintendência de Política de Garantias de Direito, a qual o senhor faz parte, é isso?
A Secretaria, ela cuida de várias políticas. Nós temos aqui na Secretaria uma Superintendência da Política de Assistência Social, que tem a Coordenação de Proteção Social Básica, a Coordenação de Proteção Social Especial e a Coordenação de Gestão do SUAS. Temos a Superintendência de Políticas de Garantia de Direitos, onde estão vinculadas a Política da Criança e do Adolescente, a Política da Pessoa Idosa e as Políticas para as Mulheres. Temos uma unidade técnica do Programa Família Paranaense, que trabalha com os municípios prioritários e as famílias que mais precisam do apoio do Estado. E ainda vinculado à Secretaria da Família, nós temos a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que trabalha com as políticas para as pessoas com deficiência. Com esse enfoque de olhar para a família, de emancipar as famílias, de fazer realmente uma transformação social na vida desses paranaenses, destas paranaenses, para que eles possam cada vez mais superar as suas necessidades, ter a emancipação, né, e poder ter a plenitude da sua vida.
Está certo. E falando aqui da região, até inclusive nós temos a informação a respeito de investimentos aqui para os municípios da ANSUPAR. O senhor teria este número em mãos com relação à secretaria, desde que a secretária assumiu e que o senhor também está engajado nesta equipe, recursos para assistência social e garantia de direitos de crianças e adolescentes? Aqui para a região de União da Vitória, o senhor teria em mãos?
Tenho, Vanessa.
Então vamos lá.
A secretaria ela tem trabalhado bastante, né, em toda a sua história, nesses últimos últimos 2 meses em fazer com que os recursos, fazer com que a ação do Estado possa chegar para os 399 municípios. Uhum. Olhando aqui para os últimos aproximadamente 2 meses, já foram confirmados o repasse de cerca de 95 milhões de reais para os municípios do estado do Paraná, tanto na política da criança e do adolescente, benefícios eventuais, recursos para fortalecimento das ações para pessoa com deficiência, mulheres mais de violência no botão do pânico, uma série de atuações. Aí na região, a gente tem aqui só nesses últimos dias um investimento de cerca de 1 milhão e 200 mil, só para os municípios da região. Uhum. Recursos, como eu mencionei, na assistência social, na garantia de direitos e, inclusive, obras, né, onde a Secretaria da Família apoiou com o investimento na construção, e a gente tem inaugurações próximas aí que vão fazer também com que a assistência social possa ampliar a sua atuação nos municípios, em Antônio Olinto, em Cruz uhum. Machado, em General Carneiro. Então a Secretaria é presente sempre em todos os municípios do estado.
Tá certo. Até porque este envolvimento dos municípios, até o senhor citou, a garantia para os 399 municípios aqui do Paraná. É claro, os municípios aqui atendidos para a região de União da Vitória também estão assegurados. E até aproveito aqui dentro deste contexto, já que nós estamos falando a respeito de investimentos aqui para a região, até teve vários projetos que foram definidos pela Secretaria em relação ao balanço, né, da gestão neste período. Até, inclusive, a Secretaria teve uma organização de mutirão para localizar e cadastrar pessoas idosas ou pessoas com deficiência no Cadastro Único do Paraná. Esta iniciativa é para que não percam o benefício de prestação continuada, o conhecido BPC, é isso?
Exatamente. Essa questão vai ser muito importante e até fico bastante feliz com a pergunta. Nós tivemos um levantamento aqui nesse último período do ano, que nós tínhamos aproximadamente 56 mil pessoas no estado do Paraná, porque precisavam fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro no Cadastro Único, sendo pessoas idosas ou pessoas com deficiência, para que elas pudessem manter o seu BPC, que é o benefício de prestação continuada, é o salário mínimo que é pago para essas pessoas idosas e pessoas com deficiência que não são aposentadas e que precisam desse benefício que está previsto na Lei Orgânica da Assistência para a sua vida, né? Para poder dar conta das suas necessidades. E por conta de uma normativa federal, quem não estiver com esse cadastro feito até dezembro de 2018, pode, no ano que vem, perder esse benefício. Então, a gente está falando aqui da importância dessas pessoas, pessoas idosas e pessoas com deficiência, procurar o CRAS do seu município, fazer essa inscrição dentro do cadastro, aqueles que nunca tiveram, façam seu cadastro único, aqueles que fizeram há mais de 2 anos, que busquem o CRAS do município para fazer a atualização cadastral, porque cada município que tiver uma pessoa que tenha esse direito e que seja excluída por conta da falta do cadastro, vai trazer uma demanda e uma responsabilidade a partir do ano que vem, que pode gerar outras violações de direitos. Então, a Secretaria fez um mutirão, né, foi encaminhado carta para todos os prefeitos, para todos os secretários de assistência social. Nós envolvemos as entidades, né, as organizações da sociedade civil, que também são reconhecidas aqui pela Secretaria, tanto no investimento quanto na importância da atuação, para que todo mundo participasse dessa grande ação, para que a gente chegasse em 2019 e nenhum cidadão, nenhuma cidadanaense pudesse ter o seu direito ao acesso ao BPC violado por conta de não ter feito a atualização cadastral. As rádios foram nossas parceiras nesta divulgação e a gente reforça. Procurem o CRAS do município, façam o cadastro quem não tem, faça a atualização cadastral para garantir a manutenção do benefício de prestação continuada para 2019.
Ok, bem explicado. Agora, 13h42, estamos conversando com o Leandro Meller, superintendente de Políticas de Garantias de Direitos. E agora é importante nós destacarmos a respeito de uma ação aqui para o Paraná, onde o Estado, Leandro, aderiu à estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Como é que se desenvolveu esta ação aqui para o Estado?
Olha, essa estratégia aqui, ela tem o principal intuito de fortalecer a política da pessoa idosa nos municípios do Brasil. O governo federal, dentro do MDS, startou essa iniciativa que ela tem o primeiro e principal objetivo: ampliar o número de conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa, de fundos municipais dos direitos da pessoa idosa e da aprovação de planos. E o estado do Paraná é hoje, né, o estado com maior número de conselhos municipais implantados frente ao número de municípios. Então, o estado do Paraná tem hoje Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em praticamente 95% dos municípios. Por que é importante a adesão a esse programa? Quanto mais a política da pessoa idosa estiver estruturada nos municípios, quanto mais o direito da pessoa idosa estiver sendo verificado, observado e garantido pelas políticas de saúde, educação, assistência social, todas as políticas setoriais, a gente faz com que essa parcela da população que o Estatuto do Idoso diz que tem prioridade no atendimento, possa acessar os seus direitos. E o Estado do Paraná fez a adesão a essa estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, para que a gente possa avançar e conseguir muito em breve atingir a totalidade dos 100% dos municípios, ou seja, 399 municípios do estado, com a estrutura da política da pessoa idosa. Ganha a pessoa idosa, ganha a política da saúde, ganha todo mundo, porque esse ano de 2018, ele é muito importante para essa política. Além de ser o ano em que se comemora 15 anos do Estado do Idoso, é o ano em que a gente também trabalha a valorização da pessoa idosa. A gente precisa reconhecer esse público, que tanto já fez pelo nosso Estado, pelos nossos municípios e pela nossa família. E a gente precisa retribuir, reconhecer e valorizar essas pessoas que já contribuíram muito e ainda podem seguir contribuindo na vida do nosso estado.
Ok. Além da pessoa idosa, o trabalho também segue para a criança. E um dos projetos, o Paraná reafirmou a adesão ao programa Criança Feliz. Também teve um respaldo a contento dos senhores neste período?
A gente teve também, né, a readesão a esse programa, uma estratégia fundamental para a gente avançar com o marco da primeira infância. Foi aprovada a Lei 13.257, que é o marco legal da primeira infância. A nossa governadora, ela foi a relatora dessa lei lá na Câmara Federal. E ela diz que a gente tem, né, a Constituição, ela fala da prioridade absoluta para criança e adolescente de 18 anos, e essa lei do marco legal da primeira infância diz da prioridade dos 0 aos 6 anos. Nós temos hoje no estado do Paraná 40 municípios que fizeram a adesão desse programa, onde as políticas públicas, né, principalmente a assistência social e a saúde, assumem o compromisso de estar olhando, visitando e acompanhando, principalmente crianças de 0 a 3 anos, para que todos os direitos delas sejam garantidos nesta fase da primeiríssima infância. E o Estado do Paraná reafirmou a adesão agora. Vamos receber um cofinanciamento de R$1.200.000 do governo federal para fortalecer essa estratégia nos municípios do Estado do Paraná. Nós temos um potencial de 213 municípios que podem fazer a adesão ao programa. Hoje nós temos 40 que já fizeram a adesão e com esta reafirmação da adesão, a gente fortalece a atuação do Estado para o atendimento da primeira infância, da criança e do adolescente, que junto com as deliberações do Conselho da Criança, as deliberações do Conselho da Assistência, vai poder atingir essa proteção integral, essa prioridade absoluta que a legislação estabelece.
Ok, agora 13h46. Superintendente, já que nós estamos falando de cursos, falamos de curso no início da entrevista do Família Paranaense, nós temos uma gama de cursos que foram ofertados, é claro, pelos 399 municípios do Paraná, e o destaque aqui da nossa região vai para Bituruna. Bituruna também foi referência com atendimentos de oferta de qualificação. Inclusive, ter o faxineiro, cozinheiro auxiliar também eram pedidos da comunidade. Vituruna foi uma referência aqui da região, não é mesmo?
Exatamente. Nós tivemos várias pessoas do município de Vituruna dentro dessas famílias prioritárias do programa Família Paranaense. Uhum. Foram 23 pessoas que nesse período receberam a formação no curso de 160 horas. É como você mencionou, tanto a formação para porteiro, faxineiro, curso de caseiro, porque o município de Vituruna é um dos municípios prioritários do programa Família Paranaense, por conta dos índices, né, dos indicadores sociais que o município apresenta. Uhum. E a seleção desses cursos, a seleção dessas famílias, é para possibilitar a real inclusão. Então foram demandas de acordo com a possibilidade de inclusão no mercado de trabalho e famílias que precisam ampliar seu acesso à renda. E Vituruna participou desse programa, é um dos municípios prioritários do programa Família Paranaense e tivemos várias formações.
Tá certo. Agora 13h48. O senhor diria que o desafio aos direitos humanos, ele persiste ainda de uma forma muito árdua, aqui falando do estado do Paraná ou até nível de Brasil? O senhor acredita que ele está contento, está caminhando ou ainda persiste?
Nós, todas as iniciativas para garantia de direitos, né, da população, sejam das mulheres, pessoas uhum. idosas, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, todos, né, a gente precisa garantir que as políticas setoriais enxerguem esse público e trabalhem por esse público. Muitos avanços já foram obtidos. A gente está trabalhando para que nenhum desses públicos fique na invisibilidade, mas é importante reafirmar e reforçar essa necessidade, esta obrigação, para que a gente atue. Quando eu digo a gente aqui, eu estou falando família, entendi, sociedade, uhum. poder público, todos os agentes, né, façam a sua parte para que a proteção integral seja garantida. Muito já se avançou, Vanessa, mas precisa avançar muito mais, porque a garantia de direitos, a garantia dos direitos humanos, ela é fundamental. E quando a gente deixa de fazer alguma parte, quando alguma coisa deixa de ser possibilitada, ofertada ou garantida para quem quer que seja, qualquer que seja o cidadão, independente de quem for, onde estiver, onde morar, quem perde a cidade. Então, precisamos seguir avançando, sim, ampliando a qualificação técnica, ampliando o cofinanciamento, uhum. construindo mais unidades, fazendo com que a atuação do Estado esteja onde as pessoas precisam. Porque só okay. assim a gente vai conseguir garantir direitos.
Até, inclusive, o senhor citou aqui um ponto muito importante para que não aconteça essa invisibilidade que o senhor citou. Até se colocou ali a gente, o trabalho da secretaria, mas da sociedade brasileira como um todo. O senhor acredita que teria alguns aspectos em particular que a sociedade brasileira precisa evoluir em relação aos direitos sociais ou dos grupos sociais marginalizados, em especial aqui para o nosso estado? A sociedade brasileira tem que avançar no que em especial?
São várias coisas que eu poderia usar como exemplo. Uhum. Eu vou usar aqui o exemplo do enfrentamento à violência.
Okay.
A gente precisa entender e assimilar que a violência não é normal e que ela não pode acontecer. Por que que eu falo do papel da sociedade e do papel da família? Vou pegar o exemplo da política da pessoa idosa.
Vamos
Grande
lá.
Parte das violências que acontecem para pessoas idosas acontece dentro de casa. Acontece dentro do núcleo familiar e, às vezes, o agressor é alguém da própria família. Se a gente não avançar nessas questões da sociedade fazendo a sua parte, entendendo que a violência não é normal, que a violência não pode acontecer e que não é porque não é dentro da minha família, não é dentro da minha casa, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, a gente precisa reconhecer, sim, o papel da sociedade. Eu acho que a principal mensagem aqui não é a mais importante, nem a única, mas ela é fundamental, é a gente entender que a violência não é normal. Ela não pode acontecer em nenhum aspecto. E se a gente verificar algum tipo de violência, algum tipo de violação de direito, a gente tem sim que se envolver, a gente tem que se apontar para fazer com que essa violência cesse. A gente tem canais de denúncia dentro do Estado, inclusive que, no caso de alguma identificação, pode ser feita pelo Disque 181, uhum, que é o Disque Denúncia do Estado do Paraná, até de forma anônima. Mas a gente precisa se envolver como indivíduo, como sociedade, como cidadão, como atores, né, nessas políticas de garantia de direitos. E a mensagem aqui que eu acho que eu deixo para vocês, Valerizusa, para cada um e cada uma que estão nos ouvindo, é na questão do enfrentamento à violência. Ela não é normal e não pode acontecer.
Ok, está anotado aqui. Enfrentamento à violência não é normal. Nós vamos falar ainda durante aqui a programação, concordo com esse seu posicionamento. Então, o senhor quer dizer que a luta pela defesa e garantia de direitos humanos, ele é constante, é sem fim e, portanto, depende de todos.
De todo mundo, da sociedade, das famílias, do poder público, de todos os agentes, uhum, para que a efetiva garantia de direitos, para que a proteção integral e a prioridade absoluta, ela possa acontecer de forma real.
O senhor diria que o ano de 2018, ele respondeu a contento da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social com relação aos projetos, aos trabalhos realizados até o presente momento?
O trabalho aqui foi desenvolvido com bastante dedicação, uhum, com bastante responsabilidade, e a gente fecha o ano aqui com muitas realizações e muito motivo para festejar. Uhum. A equipe da Secretaria da Família é uma equipe muito dedicada, está presente em todo o estado do Paraná, seja nos escritórios regionais, sejam nos assessoramentos dentro do município. Ele é um trabalho constante, né? E a gente nunca vai chegar no final do dia e dizer assim, terminamos, isso, não temos mais o que fazer. Uhum. A gente vai poder comemorar no final do dia dizendo que naquele dia a gente fez o que era necessário e seguir avançando no dia seguinte. Mas o trabalho é de muita responsabilidade. A gente fecha esse final de ano com muitas ações e muito motivo para comemorar, né, a presença da Secretaria da Família dentro dos municípios, na vida dos cidadãos paranaenses que dependem da assistência social, que dependem das políticas de garantia de direitos para o exercício da sua cidadania.
Agora, 13h54, teria alguma ação em particular que o senhor gostaria de citar para a gente, para finalizar, que, de certa forma, é um tocante para o senhor e que teve uma repercussão positiva aqui para o estado do Paraná, superintendente?
Eu acredito que mencionar uma ação em específico, uhum, poderia fazer parecer ou que as outras fossem menos importantes. Uhum. Então, garantir direitos, né, avançar com a inclusão social de famílias, prover os mínimos sociais, que é o que está escrito lá na Lei Orgânica da Assistência Social, que faz parte do nosso dia de trabalho, ele é a principal ação. Então, toda vez que a gente consegue emancipar uma família, formar um cidadão num curso de qualificação profissional, efetivar um repasse para o município, entregar uma obra de CRAS, entregar uma obra de CREAS, assinar uma adesão num programa, todas essas ações, elas são fundamentais e ela complementa o todo, que é o papel da Secretaria da Família. É para isso que ela existe, é para isso que nós estamos aqui e é isso que a população espera da gente.
Agradecemos a participação de Leandro Meller, superintendente de Políticas de Garantias de Direitos, Criança e Adolescente, Mulher e Pessoa Idosa. Hoje ele representou a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, a senhora Nádia Oliveira de Moura. Superintendente, muito obrigada pela gentileza da sua entrevista aqui para a CBN Vale do Iguaçu. É sempre muito importante e oportuno estarmos falando sobre inclusão, como foi citado aqui, inclusão destas famílias. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo ano de 2019 ao senhor.
Para todos nós, Vanessa, obrigado pela oportunidade. Em nome da nossa secretária Nádia, em nome da nossa governadora Cida, eu quero agradecer a oportunidade dada pela rádio, quero agradecer cada uma das pessoas aí do Vale do Iguaçu, da Ansupar, que acompanharam a matéria de hoje, né, esse bate-papo, e dizer que a Secretaria da Família está à disposição. E a gente está aqui para isso, contem com a gente para que a gente siga avançando mais e melhor.
Ok, obrigada. Uma excelente quarta-feira.
Obrigada, tchau, tchau.